Nós queremos nessa noite compartilhar um pouco de um dos meios da graça de Deus, que é a oração. Amém? O único meio de comunicação que nós temos com o Pai. O único meio de comunicação que você tem com o Espírito Santo. O único jeito de vencer uma guerra. O único jeito de vencer uma peleja. O único jeito de você resistir aos ataques mais fortes e intensos que estão cada dia maiores sobre aqueles que têm princípios do reino, que têm princípios da palavra de Deus e que não negociam e que estão aqui todo domingo, como você está glorificando esse Deus. Meios da graça de Deus. E eu quero colocar o seguinte tema: voltemos à oração. Precisamos resgatar em nossa vida a oração. A oração, ela é importantíssima no seu processo para sobreviver no mundo em que estamos. E para isso eu gostaria que você abrisse no livro de Malaquias, capítulo 1. Livro de Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6. E depois também você abra em Efésios, capítulo 6, apenas o verso 18. Malaquias, capítulo 1. Verso 6 até o verso 11. E depois, na sequência, nós vamos fazer a leitura do livro de Efésios, capítulo 6, verso 18. Bem rapidamente, para a gente pensar um pouco sobre esse tema, a oração. Aleluia. Tu és nossa fonte, Senhor. Tu és a nossa inspiração. Tu és a nossa força. Nos faz andar no sobrenatural, Pai. Nos faz andar no extraordinário. Não somos desse mundo. Somos templo do Espírito Santo de Deus. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós vamos voltar para a nossa origem. Se você crê nisso, diga amém. O céu é a minha origem. O céu é a minha origem e eu proclamo isso em oração. Malaquias capítulo 1, verso 6. Mesmo assentado em reverência, vamos ler a palavra. Diz assim: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo e ainda perguntais: Em que havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal também? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, o Senhor dos Exércitos. Efésios, capítulo 6, verso 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. O texto, o primeiro texto, nós vemos aqui uma exortação. Deus, ele começa a exortar aqui esse povo acerca do seu, e não só exorta, mas ele reprova a conduta e o comprometimento daquelas pessoas. Por isso, em determinado verso, ele diz: oxalá. Por isso, em determinado verso, ele diz: tomara que houvesse alguém que feche as portas. Está entrando muita coisa errada no meu templo. Tomara que houvesse vós alguém que intercedesse para que isso tudo acabe entre vós. Então ele começa ali a reprovar a conduta daquele povo, que era na verdade uma igreja localizada ali, um povo que se reunia para adorar a Deus, para servir a Deus. E até com ironia respondem ao Senhor: mas em que temos profanado o Senhor? Estamos fazendo tudo certinho. E que temos, em que pese sobre nós, o que nós temos feito de errado. E Deus contrapõe: ora, como você me traz na minha presença um animal com um defeito, um sacrifício defeituoso. E por aí vai, e ele começa então a exortar, querendo corrigir a conduta de cada um deles. Querendo alertá-los: olha, vocês estão numa posição errada. E ele então continua mostrando que eles precisam se conectar mais com o Pai, se conectar mais com Deus. Que eles precisam manter vínculos maiores para saber quem é esse Deus realmente que eles servem e qual é a vontade de Deus para a vida deles. Coisa que não estava sendo mostrada ou externada com as atitudes que eles estavam ali naquele momento. O povo judeu não estava, na verdade, oferecendo propriamente sacrifícios, estavam apenas fazendo o que lhe era conveniente, o suficiente para fingir que obedeciam a Deus. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Muitas vezes eu e você, nós estamos nessa situação. Fazemos de conta que estamos servindo a Deus quando está tudo bem. A hora que a coisa aperta, aí nós perdemos o controle da nossa vida. Aí nós dizemos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Em que momento eu tenho te profanado? Em que momento eu tenho te enganado com as minhas orações? E Deus está nos alertando: não é este caminho que eu tenho para ti. Não é esta direção que eu tenho para você e sua família. Eu quero mais de você nesses dias, eu tenho mais para você nesses dias, mas do jeito que você está, isso não me serve. Eles tinham, na verdade, que voltar para trás. E voltar para trás não era sinônimo de uma derrota consumada, pelo contrário. Deus estava querendo fazer uma parada estratégica. Deus estava querendo fazê-los refletir naquele momento, para que eles pudessem pensar um pouquinho mais acerca do reino de Deus ali, onde eles estavam vivendo, e aonde o reino de Deus tinha que chegar ainda com mais força. E muitas vezes, se Deus não estiver fazendo com você já, ele vai fazer com você isso, vai fazer você parar um pouquinho, mas será para o seu bem no nome de Jesus. Será para o seu bem no nome de Jesus Cristo. Aliás, Deus só fala com quem Ele ama e Ele conhece. Portanto, essa é a boa notícia para a tua vida. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus conhece sua história. Deus conhece os objetivos que Ele tem para a tua vida. E Ele não desistiu de você. Se você entrou aqui com desanimado, com uma sensação de agonia, com uma sensação de que a sua oração não passa do teto, Ele está falando com você nessa noite: Deus não desistiu da sua pessoa. Deus tem mais para a sua vida no nome de Jesus. É isso que nós aprendemos aqui com essa situação e esse contexto. Eles tinham que voltar atrás e andar novamente no caminho da justiça. Essas perguntas que o Senhor fazia, as respostas que eles davam, mostravam um coração ambíguo, uma falta de espiritualidade, uma falta de comprometimento nas respostas que eles direcionavam para Deus naquele momento. Já não estamos oferecendo sacrifícios que nos são exigidos. O que mais queres então? Mas como o próprio texto mostra, eles estavam oferecendo um pão impuro, um animal defeituoso. E para Deus não serve, Deus quer excelência. Não faça de qualquer jeito. Não leve a sua vida de qualquer maneira. É isso que o texto está querendo dizer para nós. Ele quer algo perfeito, ele quer algo que vai agradá-lo, ele quer a primícia, ele quer algo com excelência que parta de nós, não algo porque eu estou sendo pressionado, ou porque eu estou passando por alguma tribulação, por algum problema seríssimo, e só por causa desse problema seríssimo é que eu fui buscar a Deus. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nós como igreja. Deus quer que nós oremos, vivamos nesse ambiente 24 horas, acima da lógica, acima do que é comum. Deus não te chamou para o que é comum. Você é um ser extraordinário. Você é um ser que é cheio do Espírito Santo de Deus e Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Acerca de todos aqueles que tem contato com você, que vivem com você, Deus quer fazer de você um agente transformador de ambientes. Aonde você pisar, aonde você entrar, aonde você colocar as mãos, não importa, pode ser o lugar mais pesado que seja, pode ser o lugar que tenha uma oposição grande contra Deus, você levará a luz de Cristo Jesus naquele ambiente. Amém. Frutos sairão de você, rios de água viva, as sementes do Senhor cairão nessa terra e frutificarão. Eu creio que pelo simples fato de você e eu estarmos aqui, como eu disse hoje de manhã, na sala de novos membros, eu creio que alguém antes de nós passou por aqui e orou por nós, por isso nós estamos aqui hoje. Eu creio que algumas pessoas no passado pagaram um preço para você estar ouvindo essa palavra aqui hoje. Eu creio que algumas pessoas não negociaram a fé, jejuaram, oraram intensamente diante de Deus, derramando lágrimas por sua vida, pedindo a Deus que essa igreja se instalasse, se estabelecesse, crescesse nessa Vila Casoni e alcançasse vidas e mais vidas, e você e eu somos um milagre que aconteceu aqui. Deus trouxe você porque alguém, no dia de ontem, orou por nós. Esse é o meio da graça que Deus está usando nesses dias para levantar a sua igreja. Ore o tempo todo, orai sem cessar, não pare de orar. Não deixe de vigiar um minuto sequer na sua vida. Porque é só na oração em que nós vencemos a guerra. E quando estamos na guerra, e você sabe disso, parece uma agonia. Um minuto parece que vira uma eternidade, é ou não é? Um segundo vira uma eternidade, parece que aquilo vai nos sufocar, vai nos matar. Mas quando nós entramos na presença de Deus, e pelo simples fato que dizemos: Senhor, eu não estou aguentando, me dá da sua mão, eu preciso tocar nas suas mãos, nas suas vestes, porque eu por mim próprio eu vou desfalecer. Aí o Senhor vem com misericórdia, pega nas suas mãos e te levanta, porque Ele é Deus. O justo viverá pela fé. E como é que ele vive pela fé? Orando o tempo todo, suplicando ao Pai o tempo todo, sem desguarnecer uma área sequer da sua vida. Quais as áreas que você não ora? Quais são os ambientes que você nunca pediu nada para Deus? São estas áreas da sua vida que estão mais expostas para o inimigo atacar e encontrar uma brecha na sua vida. Deus estava alertando no texto. Vocês estão numa posição errada. Vocês precisam mudar de vida. Eu estou sinalizando que algo está errado, algo está enfermo, algo está doente, e é preciso que isso seja curado. E que o Espírito Santo nessa noite te mostre quais são as áreas que precisam ser restauradas no nome de Jesus. E Satanás vai tirar a mão dessa tua área hoje em nome de Jesus. Eu profetizo isso. Domingo passado, irmãos, cadê o André? O André estava aqui, domingo passado de manhã, pastor Silas estava pregando aqui na escola dominical, estava ministrando, chegou um homem, levantou, sentou ali, opresso, oprimido, mexia numa sacolinha, até fiquei com medo, esse cara vai arrancar uma arma, vai fazer alguma coisa, estava pronto para pular nele. E ele não ficou uns 10 minutos aqui, eu nem contei isso para o pastor Silas. E aí ele ficou uns 10 minutos inquieto, mexendo, abria uma agenda e eu de olho nele. E daqui a pouco ele pega e sai por aquela porta, aí o André vai atrás dele. Já tem o faro, né? Como todo bom policial, vai atrás dele. Também sacou alguma coisa e ficou olhando, ficou cuidando, foi atrás dele. Só que o homem, aquela pessoa se abriu para ele, abriu o coração. Aí ele chamou o presbítero, e depois o presbítero veio e me chamou, e nós fomos lá orar com ele. E no meu coração estava assim, eu vou colocar a mão e vai manifestar o demônio. Não deu outra, manifestou Satanás. Uma escola dominical. Eu até disse para o Senhor, pô Senhor, eu vim para a escola dominical, agora o Senhor me faz expulsar demônio. Deus faz isso, porque Ele quer ver se nós estamos em sintonia. E isso, amados, eu quero dizer para vocês, não é tarefa só de pastor. Eu não vou profetizar aqui, mas que Deus dê uma oportunidade para você expulsar um demônio. Para que o Espírito Santo te encha de coragem e você veja o quanto aquele que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Quem crê nisso? Você crê nisso? Você não pode ter medo. Jamais você pode demonstrar insegurança, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, se aquele que está no mundo está judiando daquela pessoa, está dizendo que vai matar, que vai enterrar aquela pessoa, você entra em ação através do Espírito Santo e diz, não, no nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos. Traz a tua espada, Senhor, traz, Senhor, a tua lança. Quando eu disse, Senhor, traz a sua lança cheia de fogo e agora ataca esse demônio, ele gritava, ele urrava. Eu vou matar ele, vai nada, você é mentiroso, enganador, espírito das trevas, sai. Na hora ele acordou, sem saber o que tinha acontecido. Depois nós oramos com ele, eu falei, você quer aceitar Jesus Cristo? Gente, é para isso que nós estamos aqui na terra. Não perca tempo, ore a Deus, orai sem cessar, era isso que Deus estava falando nesse texto. Precisamos nos conectar, precisamos estar ligados com Deus, precisamos estar nutridos com sua glória, precisamos estar cheios, encharcados com a palavra, exalando o poder de Deus, e as mais inusitadas experiências você vai ter no nome de Jesus, eu profetizo isso. Quem está preparado para isso, diz amém. Mesmo que não tiver, diz amém. Dá glória a Deus. Senhor, glória a Deus. Eu vou, não sei fazer, mas eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Oxalá houvesse quem entre vós feche as portas. Olha só o que o verso está falando. Olha o que Deus está falando. Oxalá, tomara que houvesse entre vós alguém que feche as portas. Sacerdote, você é o homem do lar. Fecha as portas da tua casa para o mal. Sacerdote, você é o homem do lar. Não espere isso começar da sua esposa. Feche as portas do mal na sua casa. Coloque limites na sua casa. Deus espera isso de nós. Se você é sozinha, não tem problema. Então, feche as portas do mal morando sozinha. No nome de Jesus, aqui é altar de Deus. Aqui é a glória de Deus. E o mal não vai entrar no nome de Jesus. Ele espera essa demonstração de fé da nossa parte. Ele espera que nós que nós nos manifestemos como filhos. Muito mais do que crente, muito mais do que religioso, muito mais do que uma pessoa que é membro de alguma igreja, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você precisa se manifestar. Porque quando você cantar esse canto, se eu me humilhar diante do teu altar, tu és a minha fonte. Você não canta da boca para fora, você canta para valer, porque você tem vivido o que você tem cantado. Está percebendo o que o Espírito Santo está dizendo nesses dias? Viva em oração, peça a Deus revelação de todas as coisas acerca das áreas da sua vida. Limpe o altar da sua vida, é isso que o Espírito Santo está dizendo. Ver o reino é uma coisa, agora entrar no reino é outra coisa. Muitas vezes nós temos que deixar de ser espectadores. Muitas vezes nós temos que deixar de ser ouvintes. Muitas vezes nós temos que deixar de apenas contemplar, mas nós devemos entrar no reino. Entrar na obra de Deus. Eu estava dizendo isso na sala. Você não vai vir para a igreja, não vai membrar para a igreja para esquentar banco. No nome de Jesus, Deus tem um ministério para a sua vida. Alguma coisa você vai fazer. Já deu tempo que você está se alimentando, já deu tempo que você já faz parte do ministério, já deu tempo que você está engajado. Existe algo a mais na sua vida, Deus tem algo a mais, é isso que Deus estava falando para aquele povo. Gente, para com isso, para com o trivial, entra no meu sobrenatural. Vocês podem dar mais do que vocês estão dando, é isso que o Espírito Santo está dizendo nessa noite. Podemos dar mais do que nós estamos oferecendo. Ver o reino é uma coisa, agora entrar no reino é outra coisa, é viver. O homem não pode receber coisa alguma, está lá escrito em João. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for concedido. Ou seja, se é do alto, então nós temos que olhar para baixo? Não. Nós temos que olhar do lado? Não. Porque do lado nós olhamos o nosso sistema, do lado nós olhamos a ideologia, do lado nós olhamos a concorrência, do lado nós nos pomos em jugo igual com as pessoas que vivem, e nós não somos qualquer um. Diga assim para você, batendo no seu peito: eu não sou qualquer um, no nome de Jesus. Eu tenho algo especial da parte de Deus, e esse especial é a essência do reino. E nessa noite eu estou alinhando a minha vida com o reino. É isso que Deus quer para você. Alinhe a sua vida com o reino. Alinhe a sua vida. Não importa a idade que você tenha, alinhe a sua vida. Traga à memória as experiências que você já teve com Deus. Não esqueça. Não esqueça as experiências que você já teve com Deus. Traga à memória. Isso é um ânimo, isso é um encorajamento do Espírito Santo para a sua vida. Ora, se é do alto, então eu tenho que me manter em conexão, tenho que manter contato, uma vida de renúncia, de santificação e consagração. Quando oramos, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não consigo fazer, porque eu não encontro dentro de mim recurso para sair dessa. É isso que você está dizendo para Deus. Quando você ora a Deus, você está dizendo: Senhor, é contigo, não é mais comigo, fugiu do meu controle. Quem sabe você se encontra aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu perdi o controle. Eu perdi o controle, mas o Senhor pode me devolver o controle, no nome de Jesus. Eu perdi a minha saúde, mas o Senhor pode me devolver a saúde. Conexões, relacionamento. Não pensas que você vai ser abençoado sem relacionamento. Você precisa conhecer esse Deus que te salvou. O primeiro amor é maravilhoso, a conversão é maravilhosa, mas depois tem um outro processo. Não pare por aí. O Espírito Santo está te convidando para dar uma volta no reino. O Espírito Santo está te convidando para conhecer a cidadela, para conhecer os palácios, para conhecer as chuvas de ouro. O Espírito Santo está te convidando para ir além, para passar para outra margem do rio. Tem muitos que estão contemplando, ah, se eu pudesse estar lá do outro lado. Puxa, se eu pudesse estar lá e não faz nada para estar lá. Vá além dos seus limites. Quais são os seus limites? Na realidade, quando você ora, você sinaliza dependência. E quando nós dizemos isso, ele diz no verso 11, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Romanos 12, reforça isso que eu estou dizendo, não precisa abrir. E diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o ataque que você está sofrendo e ele não para de acontecer na sua vida. Não se conforme. Conheça a boa, mas também a agradável, mas também a perfeita vontade de Deus. Primeiro ponto aqui, eu quero ser bem presbiteriano nessa noite, três pontos apenas. O primeiro é o seguinte: quando oramos, nós entendemos que não podemos ficar só na boa vontade de Deus, mas devemos buscar a perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Na boa vontade de Deus, e ela é boa, e de tudo ela é muito boa para nós, na boa vontade nós verificamos que Cristo morreu por nós. Mas na perfeita vontade, nós identificamos que nós temos que morrer em Cristo. Você está me entendendo? Tem alguns que estão vivendo na boa vontade. Conheceram a Cristo. Na boa vontade, nós entendemos a graça de Deus e o convite que foi oferecido a nós, nos entregando a salvação. Mas na perfeita, eu desfruto da transformação. Gente, a igreja precisa desfrutar dessa transformação. Tem gente que não está desfrutando. Tem gente que não conheceu ainda a perfeita vontade de Deus. Entrou na boa vontade, mas estacionou ali. E Deus quer não só que você fique ali, mas passe pela agradável e chegue na perfeita vontade de Deus. Aonde não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais o controle. Aí é gostoso perder o controle em Deus, aí é gostoso perder o controle em Cristo, aí é gostoso entrar nas águas e deixar essas águas nos submergir. E quando elas nos submergem, nós perdemos o controle realmente. Nós ficamos à deriva, mas à deriva de um Deus cuidador, de um Deus zeloso. Então quero convidar você para sair da boa vontade de Deus e entrar na perfeita. Ele tem algo perfeito para você. Por isso que ele estava rejeitando o animal defeituoso. Por isso que ele estava rejeitando o pão impuro. Eu não quero isso. Porque eu tenho a perfeição para você. Então, à medida que eu entrego o que é perfeito, eu quero que você me devolva o que é perfeito. Não estamos lidando com um Deus inconsequente. Não estamos lidando com um Deus que faz as coisas pela metade. Pense nisso. Não estamos lidando com um Senhor que vai nos largar à deriva. Não. Nós estamos lidando com um Deus que é o nosso Salvador, e até o fim Ele vai ser conosco, vai andar com a sua família, vai andar com seus filhos, a sua geração vai além do que você foi. Quantos querem isso, diga glória a Deus. Então profetiza no nome de Jesus, os meus filhos, eles irão além do que eu fui, no nome de Jesus. Eu declaro isso na minha casa, irão além, em nome de Jesus, e toda a armadilha de Satanás, todo ataque do inferno, hoje, nessa noite, cai por terra, em nome de Jesus. Agora você pisa em Satanás, pisa, você está debaixo dos meus pés. Você está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sai, Satanás. Não tenha medo, não tenha medo, Deus é contigo. Então quando nós oramos, nós entendemos que não podemos ficar só na boa vontade de Deus, mas devemos buscar a perfeita vontade de Deus. Tem muitos vivendo na boa vontade de Deus e não oram mais, não buscam mais. Estão calejados e não veem mais esperança. Já que nada de novo acontece, até oferecem alguma coisa, mas é com defeito, de qualquer jeito. Em que desprezamos nós? Estão indagando. O teu nome? Onde temos profanado o teu nome? Eu vou todo domingo na igreja. Não perco uma escola dominical. Não perco uma ministração do pastor Silas, pastor Ricardo. Só que de semana, Senhor, não tem jeito. Aí eu tenho o meu clube, eu tenho os jogos, eu tenho as minhas coisas do trabalho. Aí não dá para pensar em Deus. Não tem momento de oração. Não dá para me conectar com o Senhor. É muito corrida, a minha vida é muito corrida. Não tem nada para oferecer, só tem a oferecer um animal defeituoso, um pão impuro. Fazendo uma analogia desse contexto para o nosso contexto. Entregamos a Deus algo imperfeito. Saia da boa vontade e entra no perfeito de Deus, no nome de Jesus, correndo. Vai correndo para o âmbito perfeito de Deus, porque é essa a promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Deus tem algo mais para a sua vida. Deus tem algo mais. Onde vamos, tornamos o nome do Senhor grande quando estamos na perfeita vontade de Deus. Não disparamos falsas esperanças, mas pregamos um evangelho verdadeiro, cheio de lutas, de sofrimentos, sim. Às vezes até de perdas. Às vezes até de perdas. Mas profetizamos e declaramos a glória da salvação em Cristo Jesus. Que nunca morreremos no reino de Deus. Nunca você morrerá no reino de Deus. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você se entregou, nunca você morrerá no reino de Deus. Essa é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, quem ore sem cessar, quem clame ao Senhor. Quem se doe, quem se sacrifique. Quem traga um fato novo na minha presença. Quem faça uma oração diferente. Quem saia do âmbito normal e pense consigo mesmo, sem a ajuda de ninguém. Sem ninguém ter falado, sem ninguém ter feito nada. Mas pelo simples fato do Espírito Santo estar falando com você, e você se compromete com Deus, e você diz, eu vou entregar o que é perfeito para Deus. Eu não vou entregar algo defeituoso. Senhor, me preserva em oração na tua presença. Ah, Deus, nós não queremos ter aqui um auditório, um templo repleto de pessoas vazias. Nós não queremos encher a igreja, essa não é a visão da liderança. Nós não oramos para que tenhamos muitas e muitas pessoas, porque muitas vezes podemos ter muitas pessoas vazias. Pelo contrário, se for poucas pessoas, nós queremos que elas sejam cheias do Espírito Santo. Cheias da glória de Deus. John Wesley dizia, eu gosto dessa frase que ele diz, quando ele orava, olha só, quando ele orava, um homem de oração, John Wesley. E ele disse assim, Senhor, me dá 100 homens que odeiem o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Senhor, me dá 100 homens. Mas não precisa ser 100 homens. Senhor, me dá minha família. Senhor, me dá minha esposa. Me dá meu esposo, me dá meus filhos. Não precisa ser 100 homens. Mas precisa ser a sua postura de sair da boa para entrar na perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo está falando conosco hoje, por quê? Porque vivemos num contexto político, econômico hostil. Amém? Todos vivem no Brasil, amém? Vivemos num momento de pura insegurança. Vivemos num momento de intranquilidade, de caos, de incertezas, mas os filhos de Deus, como foi profetizado aqui, não se abalam. Pode ocorrer o que for, você será sustentado pela graça de Deus. Não vai faltar no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Isso é loucura para quem está lá fora, mas para quem está aqui dentro está entendendo tudo que o Espírito Santo está dizendo. Não vai faltar na sua empresa e na sua família, no seu trabalho, não vai faltar em nome de Jesus. Entra na perfeita vontade do Pai. Segundo, aumente o fogo em sua vida. Na boa vontade de Deus nós atraímos pessoas, mas na perfeita vontade de Deus nós atraímos a glória de Deus. Aleluia. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Ah, Senhor, eu tô com uma dor de dente. Meu Deus, não passa. Tem que orar mesmo. Porque não é fácil. Ah, Senhor, orações rasas, vá além, faça orações que você nunca fez, saia da boa, entre na perfeita, porque na boa nós só atraímos pessoas, só vivemos no mesmo nível das pessoas, só nos relacionamos, e aí quando nós estamos no mesmo nível, nós sofremos da mesma intensidade que eles sofrem. Agora, quando eu estou na perfeita, eu atraio a glória de Deus. Eu atraio a glória de Deus. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você para que você guarde esses três pontos. Na oração nós entendemos que só saberemos lidar com o reino de Deus quando soubermos lidar com o reino das trevas. Em oração nós lidamos com o reino das trevas, em oração nós lidamos com o que é hostil, maligno, destruidor, resistimos às ciladas de Satanás, resistimos aos conceitos maléficos que querem nos levar ao engano e ao pecado, exalando a graça de Deus. É como, eu queria chamar o ministério de louvor já aqui. É como, eu vou dar um exemplo aqui, do que Deus quer para a sua vida, é como um estilista de moda. Vamos pensar no estilista famoso. Eu não conheço nenhum, quem sabe você conheça. Um estilista famoso. Aí eu te pergunto, ele trabalha dentro do seu tempo, da sua estação ou fora da sua estação? Hã? Fora da sua estação. Olha o princípio. O estilista, ele vê lá na frente. Ele não trabalha para o agora. Ele começa a visualizar lá na frente. Ele começa a olhar lá na frente. Ele começa a entender o que o seu ambiente, no momento que ele vive, precisa e vai precisar no próximo mês, na próxima estação. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, nos levantar como intercessores, nos levantar como pessoas de oração, receber essa graça de Deus, porque assim nós vamos identificar o ataque do inimigo que virá. Nós vamos saber ter sabedoria. Eu preciso levantar uma cerca de proteção ao redor da minha família. Então eu preciso orar já. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer agora. Um estilista de moda, então, ele trabalha assim, para a próxima estação. Sempre. Um dia a mais. O que nós aprendemos com isso? O que o Espírito Santo nos ensina? Que você precisa se levantar já e começar a orar já pelo futuro da sua família e do seu ministério. Porque muito daquilo que viria, da destruição que viria, cairá por terra no nome de Jesus. Você crê nisso, da glória a Deus. Muito do que viria não virá no nome de Jesus. Porque você saiu da boa, entrou na perfeita vontade de Deus. Porque na boa nós só atraímos pessoas, mas na perfeita nós atraímos a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. E aonde você estiver, a glória de Deus vai estar com você. Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar uma percepção, Ele vai te dar um insight, Ele vai te dar uma visão, Ele vai te dar um sonho. Porque você está repleto da glória de Deus. Você está na perfeita vontade de Deus. Você já saiu da boa, né? Quer ver uma coisa? Quando nós... Vou pegar aqui esse menino, que ele é muito, muito solto. Entrega o microfone lá. Vou fazer um exemplo. Olha o que Deus quer com você. A boa vontade de Deus, vira para mim, irmão. Você é tão desinibido. A boa vontade de Deus, quando nós nos convertemos, né? O primeiro amor, o que, que Deus faz? Deus nos abraça. Nos beija. Nos abraça. Jesus faz isso com você. Ele gosta de fazer isso. Eu não podia ter pego outra pessoa. Mas para por aí. Igreja, para por aí. O que, que a palavra de Deus diz sobre esse abraço? Ela diz assim, ó: vinde a mim os que estáis sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O abraço, o abraço alivia. Você se sente aceito. Você vê um pai que talvez você pensava que estava distante, mas ele está te abraçando. Mas ele não quer só isso para a tua vida. A palavra de Deus, fica aí, não acabou não. Olha só, para você entender. A palavra de Deus diz que aqueles que vierem vir após mim, o que, que eles devem fazer? Porque não fica só no abraço, não fica só na conversão. Dá sua mão direita aqui. Não, não, não precisa pegar na minha mão. Aqueles que quiserem vir após mim, tomem o quê? A sua. E faça o quê? Nós estamos fazendo isso com ele. Você saiu do abraço. Você está realmente seguindo a Cristo. Tome a sua cruz e me siga. Você saiu da boa vontade e você entrou na perfeita. Você está seguindo a ele. Martinho Lutero diz algo interessante. Nós já vamos terminar. Eu gosto muito também. Martinho Lutero diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Você está entendendo, gente? Me dá de presente a sua atenção aqui, ó. Você não pode impedir de um pássaro pousar na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho e querer criar alguma coisa na sua vida. No nome de Jesus, o Espírito Santo está dizendo que você pode identificar o mal e rejeitar o mal e sair da boa vontade e entrar na perfeita vontade de Deus. Então eu não sei qual é, desculpe a palavra, a maracutaia que você está envolvido. Desculpe a palavra, não sei qual é o ambiente que você está envolvido, mas o Senhor está dizendo, não faça ninho na sua vida do inferno. Ele quer quebrar todo esse mal na sua vida e quer que você seja levantado como intercessor para atrair a glória de Deus e para sair da boa e viver na perfeita vontade de Deus. E é em oração. É em oração. Parou de orar? Volta a orar na sua vida. A sua luta não é contra carne ou sangue. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne ou sangue. Eu odeio fulano. Ciclano está fazendo muito mal para minha família. Ciclano está me destruindo. A sua luta não é contra ele. A sua luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nada será dado ao homem se do alto não vier sobre ele. Então, a sua postura é pedir ao Pai, é rogar ao Pai, 24 horas, orai sem cessar, vigiai, sede sóbrios, sede sóbrios, sede sóbrios. O Espírito Santo está chamando você nessa noite para se humilhar diante desse Deus. orando o tempo todo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí eu quero fazer uns desafios para você nessa noite, para encerrar. Quero desafiar você a permanecer no altar. E o altar não é fixo. Você sabe disso, que o altar você pode levantar ele onde você quiser. Você pode levar o altar de Deus aonde você quiser. O Espírito Santo está dizendo para você hoje, permaneça no altar. Segundo, ter disposição para entrar em dores de parto. Quem aqui quer orar, ter dores de parto? Até que a bênção venha nas suas mãos, até que a vitória aconteça, dores de parto. Ter disposição para não se cansar de orar. Eu não vou me cansar de orar. Eu não vou cansar. Eu não vou perder tempo mais. Eu vou ganhar tempo na sua presença, porque eu vou viver na perfeita vontade do Pai. Ter um espírito de expectativas. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu venho para a igreja, eu venho com expectativas. Senhor, faz algo novo. Eu não quero subir no púlpito por subir. Eu não quero ministrar o louvor por ministrar. Eu não quero abraçar um irmão por abraçar. Eu quero que algo aconteça, algo novo. Eu nasci para o novo, você nasceu para o novo. Você nasceu para ter fatos novos. Você não nasceu para viver no marasmo, em águas paradas. Você nasceu para correntezas. Aleluia. Viver nas correntezas do Senhor. Agora algo difícil. Perseverar, mesmo não vendo nada acontecer, mesmo que nada aconteça, persevere, virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. E último, reconheça quando a resposta vier. Vamos colocar de pé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a consolação do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diz: Amém. Amém.